Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBIS, e hoje nós vamos falar de desenvolvimento de fornecedores. Como isso pode ser uma vantagem competitiva? Um dos famosos pais da administração moderna, Michael Porter, citou que toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar um produto. Todas as atividades podem ser representadas fazendo uso de uma cadeia de valores. Através da produção de bens e prestação de serviços, as empresas tendem a procurar a satisfação dos seus clientes, como de todos com quem trabalham, direta ou indiretamente, que são denominados stakeholders. Os stakeholders são representados por grupos de interesse que constituem todos os elementos que interagem com essa empresa. As empresas mantêm uma relação de interdependência com aqueles com quem se relacionam, ou de onde obtêm os recursos necessários para o seu funcionamento. Os fornecedores fazem parte desse grupo, juntamente com consumidores, concorrentes, acionistas, instituições financeiras, sindicatos, trabalhadores, entre outros. As relações que as empresas têm com fornecedores permitem às empresas obter vantagens competitivas sobre seus concorrentes, oferecendo mais valor a seus clientes. Desse modo, os fornecedores são um grupo de interesse que lhes disponibilizam os inputs necessários para produzir bens ou serviços. São os agentes que fornecem as matérias-primas, os serviços, a energia, os equipamentos e o trabalho necessários ao seu funcionamento. Muitas organizações de saúde já perceberam que seus fornecedores podem ser os reais responsáveis por grande parte de seus problemas e desvios de qualidade. A busca pela excelência operacional trouxe a necessidade de programas de desenvolvimento de fornecedores. Esses programas possuem o principal objetivo de reduzir as não conformidades de produtos, serviços ou insumos adquiridos, mas, adicionalmente, reduzir custos, garantir prazos de entrega acordados, trazer mais competitividade, parcerias de longo prazo e aumentar a resiliência. Um relacionamento apropriado e aprimorado pelo Programa de Desenvolvimento de Fornecedores busca um ganho mútuo em qualidade, tempo, redução de custos e desperdícios, produzindo resultados para ambas as organizações. O famoso tipo de relação ou relacionamento ganha-ganha. Agora vamos discutir o desenvolvimento de fornecedores. Um programa de desenvolvimento de fornecedores é projetado para criar e manter a rede de fornecedores e melhorar a capacidade de fornecedores que seja necessária para a organização compradora alcançar os desafios de competitividade. O desenvolvimento de fornecedores pode ocorrer de forma direta ou indireta. O primeiro refere-se ao investimento em recursos humanos e de capital num determinado fornecedor. O segundo, indireto, refere-se a situações em que a empresa investe apenas recursos limitados a um fornecedor de forma a impor melhorias e oferecer incentivos, por exemplo, oferecendo treinamentos. Existem processos de desenvolvimento de fornecedores enumerados em vários estudos. Ginsen e colaboradores, num artigo publicado em 2010, especificam quais seriam eles: avaliação, certificação, recompensa e reconhecimento, visitas, formação e educação, assistência técnica, oferecimento de recursos, colaboração na melhoria de seus produtos, envolvimento no desenvolvimento de novos produtos, apoio na inserção ao mercado, compras a outros fornecedores, promessas de aumento e negócios futuros. Vamos falar agora sobre os seguintes benefícios de um programa de desenvolvimento de fornecedores: parcerias mais fortes, foco comum na qualidade, confiabilidade de entregas mais estáveis, níveis de estoque mais baixos, menor burocracia, menor controle e previsibilidade dos processos, dependência mútua e congruência de objetivos e redução no custo da cadeia logística. Com o desenvolvimento de fornecedores, o fornecedor desenvolve novas capacidades, que poderão levar ao aumento do negócio no futuro e a uma elevada satisfação do próprio fornecedor. Nenhuma empresa é uma ilha, ou seja, não se pode falar sobre clientes e fornecedores como se fossem entidades independentes e geridas isoladamente. Os clientes exigem cada vez mais níveis mais elevados de desempenho dos produtos e serviços, assim como uma maior personalização dos produtos de modo a satisfazerem suas necessidades. No mercado cada vez mais competitivo, as empresas não competem apenas entre si, mas sim numa rede de cadeias de fornecimento. Uma cadeia de fornecimento consiste em duas ou mais organizações legalmente separadas, ligadas por fluxos financeiros, de material e de informação. A organização e sua gestão de cadeias de suprimento deu origem ao termo Supply Chain Management, ou, em português, Gestão da Cadeia de Fornecimento, criado por Oliver Weber em 1982. Visto que os negócios estariam integrados em cadeias de fornecimento, a gestão dessas relações é referida como a gestão da cadeia de fornecimento, ou de suprimento, sendo este um conceito que pode ajudar um negócio a ter um entendimento sobre as cooperações numa cadeia de fornecimento, dando ênfase à importância de todo e à interdependência das partes. Segundo Lambert, um autor que publicou um artigo em 2008, a cadeia de fornecimento não é uma cadeia de empresas, mas uma rede de negócios e relacionamentos. Assim, pode-se definir gestão da cadeia de fornecimento ou suprimento como a integração de todos os processos de um negócio, transformações de bens e fluxos de informação, desde o fornecedor inicial até o consumidor final, de forma a agregar valor para clientes e também outras partes interessadas. Uma cadeia de fornecimento pode ser estabelecida através da organização da própria cadeia, pelo desenvolvimento e qualificação dos fornecedores, ou deixando o próprio mercado organizar a cadeia, criando oportunidades de negócio e induzindo a competição. O objetivo seria melhorar o desempenho de cada empresa individualmente e de toda a cadeia, uma vez que não há como ser competitivo de forma isolada. Uma cadeia de abastecimento bem construída e gerida permite a uma organização oferecer elevados níveis de serviço ao cliente, mantendo níveis de estoque e custos de venda mais baixos do que os concorrentes. Empresas como Walmart, Apple e Dell são bons exemplos de organizações que souberam criar uma cadeia de fornecimento capaz de responder à procura do mercado e ajustar as novas tecnologias às exigências e especificações de seus clientes. Desse modo, pode-se afirmar que o cliente é o foco principal do processo de gestão da cadeia de fornecimento. E os seus pontos críticos são o controle da incerteza da procura, a gestão dos processos de produção e a performance dos fornecedores. As características definidas por Ho-Jung em 2000 que mais contribuem para melhorar o desempenho da cadeia são relacionamento de longo prazo com fornecedores, o envolvimento dos fornecedores no processo de desenvolvimento do produto, o número reduzido de fornecedores e o foco na qualidade. As cadeias que possuírem essas quatro características serão mais competitivas no mercado. Uma cadeia de fornecimento bem estabelecida, composta por fornecedores bem organizados e competentes, é bastante importante e traz algumas vantagens que foram analisadas por Jones e Clark em 1990. Maior partilha de informação entre fornecedores e clientes, melhor atendimento às necessidades dos clientes finais, produção personalizada, estoque na gestão de processos horizontal com maior interação de atividades, redução de estoques e do desperdício ao longo de toda a cadeia, melhorar qualidade do serviço, introdução de produtos novos mais rapidamente e mais facilmente, resposta mais rápida às variações do mercado, aumento da confiança dos materiais adquiridos e processados por terceiros, reduzindo o número de fornecedores, fluxo ágil de produtos e serviços, melhor tomada de decisões, visão da cadeia como um todo, sendo possível uma melhor definição de atuação e de sinergia com todos os intervenientes que compõem a cadeia. Pires, em 2001, concede algumas boas práticas na gestão de fornecimento que têm sido eficazmente implementadas em todo o mundo e têm visado uma simplificação de uma cadeia produtiva mais eficiente. Reestruturar e consolidar o número de fornecedores e clientes, reduzindo o número e aprofundando as relações. Compartilhar informações e integrar a infraestrutura com clientes e fornecedores. Desenvolver um conjunto de produtos. Conceber produtos que facilitem o desenvolvimento logístico da cadeia. Melhorar práticas de gestão conjunta de estoques na cadeia produtiva. Produtos personalizados a preço competitivo. Passar os processos logísticos para parceiros externos, integrar as estratégias competitivas na cadeia produtiva. Vamos falar agora sobre as variáveis essenciais para o sucesso do desempenho das relações entre fornecedores e compradores. Compromisso. É a promessa implícita que se traduz no desejo de continuar e valorizar o relacionamento e trabalhar para garantir a sua continuidade. Confiança. É a crença de que o parceiro da relação vai agir para o melhor interesse do outro parceiro, cumprindo as obrigações. Cooperação. Ações semelhantes ou complementares com o objetivo de alcançar resultados mútuos ou resultados singulares, com a reciprocidade esperada ao longo do tempo. Objetivos mútuos. São as metas alcançadas através de uma ação conjunta entre os intervenientes do relacionamento e pela manutenção da própria relação. Desequilíbrio entre interdependência e poder. O poder do comprador ou fornecedor está intimamente ligado ao grau de dependência existente entre parceiros do relacionamento. Satisfação do desempenho é a percepção com que um parceiro da relação comercial atende às expectativas de desempenho do outro parceiro na relação. Vínculos estruturais. São desenvolvidos ao longo do tempo e facilitam a criação de forças e laços estruturais para impedir o término da relação. Nível de comparação das alternativas. É definido como a qualidade do resultado disponível com a qualidade da melhor relação disponível. Adaptação. Acontece quando um dos parceiros altera os seus processos de forma a agradar e adaptar-se à outra parte. Investimentos não recuperáveis. São o comprometimento de recursos específicos de uma relação de um parceiro que investe no relacionamento e que não podem ser recuperados se o relacionamento terminar. Tecnologia compartilhada. É o grau com que o parceiro da relação valoriza a distribuição tecnológica que o outro parceiro traz para a relação. Obrigações sociais. É definido como o grau de amizade mútua, pessoal e de gosto partilhada entre os intervenientes do relacionamento. Ao contrário da satisfação do cliente, não existe muita literatura sobre satisfação do fornecedor. Cabe às empresas alcançarem a satisfação de seus fornecedores através de parcerias, cooperação e compromissos, de modo a eles se comprometerem com as necessidades, levando a que estes alcancem seus objetivos e, consequentemente, a satisfação. Quando uma empresa se preocupa em avaliar a satisfação do fornecedor, a empresa compradora envia um forte sinal de confiança, obtém resultados de forma a melhorar a relação e reforça o compromisso com as relações que tem com seus fornecedores. No entanto, a confiança e o compromisso não são os únicos fatores que influenciam a satisfação dos fornecedores. Essa satisfação também é influenciada pelo ganho financeiro, qualidade, inovação, relações de longo prazo, flexibilidade e comunicação. O autor Wong, em 2000, nos diz que quando as necessidades dos fornecedores estão satisfeitas, estes estarão mais receptivos a ajudar as empresas de forma a que estas satisfaçam as necessidades dos seus clientes. É então necessário que empresas consigam integrar e interligar a satisfação dos seus fornecedores com a satisfação dos seus clientes, alcançando a excelência empresarial e melhores resultados financeiros e comerciais. Outro fator condicionante do desempenho da cadeia de fornecimento é a lealdade do fornecedor. Esta, num relacionamento a longo prazo, é um ponto fundamental que implica numa atitude favorável e um relacionamento positivo com a empresa cliente. Bem, resumindo, a falta de satisfação do fornecedor afeta a possibilidade de implementação de parcerias e a eficácia da cadeia de fornecimento. Sem satisfação, os membros da cadeia de fornecimento ou suprimento são incapazes de gerar confiança, compromisso e boa vontade, que são essenciais para que a relação dentro da cadeia de fornecimento seja sustentada, afetando o equilíbrio entre a cooperação e o conflito. A satisfação é um fator significante para a manutenção das relações de longo prazo. O desempenho do fornecedor tem um efeito positivo sobre a satisfação do comprador e vice-versa. O desempenho da cadeia de fornecimento tem um efeito positivo sobre a satisfação do cliente, indiretamente. Portanto, uma boa relação entre fornecedor e comprador é claramente a melhor escolha para aqueles que desejam prosperar num ambiente extremamente competitivo. Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça de clicar aqui e garantir o seu PDF sobre todos os assuntos que nós falamos agora. E além disso, se você quer saber mais sobre o assunto, clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online que explica como implementar os requisitos da acreditação ONA relacionados à gestão de suprimentos. Um grande abraço!